Tá, baixei a lista de público aqui, Batavão.
Agora o
Temos um
bagulho ficou
mailing.
sério.
Temos um mailing.
Isa!
Tá valendo, hein? Vamos pra vinheta.
O Boia Podcast é um oferecimento Salto Sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
Bem-vindos ao Boia número 242, sua mesa de bar portátil. Uma ilha de informação cercada de água salgada ou ainda filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos, sólidos e gasosos. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira. Apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, dessa vez em Santa Catarina, em Florianópolis. João Valente e Bruno Bocaiúva hoje estão de folga, porque quem vai compor essa bagaça já vou apresentar, mas eu acho que se chamar os caras de surfistas sem alma, eles não vão ficar ofendidos, não. Nós somos. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando. Manda para os teus inimigos, principalmente. Só não escuta dirigindo que pode dormir. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada. Não deixa de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links que a gente comenta aqui no Boia, ler os textos que a gente recomenda, assistir os vídeos e você pode comentar e conversar com a gente. Se quiser nos ajudar financeiramente, isso é muito importante, temos uma campanha no Catarse, www.catarse.me/apoiaboia. Temos o PicPay, você pode fazer um Pix. Vai lá no Boia Podcast, tem o QR Code, aponta, faz um Pix e famoso faz-me rir. Qualquer valor é bem-vindo. E pronto. Não esqueçam que as camisas do Boia ainda tem poucas sobrando no site da South to South e agora tem também da Soares Garden para a turma que mora na Europa. Estamos ficando chique pra caralho. Bom, eu vou apresentar os meus convidados, mas não vou perder muito tempo não, porque senão fica muito monocórdico aqui com a minha voz. Mas eu vim para Florianópolis porque fui convidado pelo Floripa Film Fest, um festival de filme de surf de Floripa, que foi idealizado, produzido, concluído, muito bem sucedido, por dois camaradas que vivem de fazer filme de surf, ou seja, completamente iludidos, né? Como quase todo mundo que se mete nessa roubada que é fazer filme de surf. Então, eu aproveitei para ficar mais uns dias, queria fazer pessoalmente, mas não deu, cada um foi para o seu canto. Mas hoje eu consegui reunir aqui um cara que já está na lista do Boia bastante. Aliás, os dois caras estão na lista por motivos muito diferentes, mas tem muitas convergências. O Bruno Zanin e o Duda Saracura. São amigos de longa data e por também motivos muito diferentes. Eu conheci os dois. Aliás, conheci os dois sempre através de outras pessoas, né? O Duda conheci através do Lucas e o Zanin através do Ricardinho. É isso, eu acho. Depois vocês me corrigem se eu estiver errado. Vou dar boas-vindas, então, primeiro para o Bruno, que é mais novo. As coisas. Onde é que você está agora?
Nesse momento eu estou na minha casa aqui no Campeche, depois de muitas horas no trânsito de Floripa hoje. Eu estou aqui descansando pós-evento, imunidade baixou, foi muita correria. Agora estou aqui, estou bem, tudo tranquilo, pronto para falar bastante besteira aqui na próxima hora com vocês.
Maravilha. Bem-vindo, Duda. Você está em Garopaba, né?
Isso. Moro aqui há 3 anos já e é um lugar que eu tenho muito carinho. Um dia maravilhoso hoje. Aliás, faz 3 dias que o céu está azul. E hoje ainda aproveitei para levar um dos remanescentes, o diretor sul-africano que estava aí pro festival. Levei lá na Surfland, a gente fez um surfzinho. E agora estou aqui na frente do computador falando com vocês.
E que tal? Tava bom hoje lá no Surfland?
Tava clássico. tinha uma pequena brisa de terral, pouca gente na água, deu para cansar bastante, e o sul-africano lá ficou em choque. Ele falou, que estranha sensação, parece que eu saí de um treino de natação, mas ao mesmo tempo parece que eu saí de um parque aquático, tem cloro na minha narina e ao mesmo tempo parece que eu fui na Disney. Ele estava muito intrigado com a sensação que é sair de uma piscina de ondas.
Porra, e antes da gente começar, eu vou ser obrigado a falar que o filme desse cara possivelmente foi um dos filmes que eu não assisti, foi o filme que eu mais gostei. O filme do tal.
Como, né? Assim que tu não assistiu, tu não viu?
Não, dos filmes que eu não tinha visto ainda, que eu vi pela primeira vez.
Ah, tá. Dos sim, estreia mundial, né? Foi muito legal, eles esperaram... A gente tinha esse acordo verbal, assim, que a gente se conheceu lá em julho, na África do Sul, e eu falei que o sonho nosso aqui era fazer esse festival, porque eu vi que na época eles estavam produzindo uma coisa nova, e eles falaram, assim que ficar pronto, cara, pode ter certeza... que essa data aí que vocês estão pensando fazer o festival é bem, bem certinho a data que a gente acha que vai ter o vídeo pronto, a gente vai estrear com vocês lá. E não deu outra, mandamos o convite, o Mike estava louco para vir também, Michael Fabry, mas aí ele tinha uma viagem com a esposa.
A mulher não deixou,
Vocês sabem como é que é, né, cara?
É, vamos falar aqui, ele nunca vai citar esse podcast em português mesmo, a mulher não deixou, essa é a real.
Pô, acho que bem que ela fez, véio. Sinceramente, bem que ela fez.
O Miguelzinho Fevereiro não pôde vir, é sacanagem.
Mas o diretor dele veio e representou ele muito bem.
E vamos lá, o filme é parte o Fevereiro, mas se bobear, se não tivesse ele, ia ser tão lindo quanto, se tivesse só a onda. Eu gostei pra cacete. O filme é muito musical. O nome do filme é Instruments, tem 9 minutos. Como é que é o nome do diretor completo?
Tao Farin.
A gente vai
colocar. Taofarren. Ele, assim como eu, não produz apenas... para o surf, assim, até ele produz pouco para o surf. Ele produz mais comerciais e musicais e faz bastante documentário relacionado à dança. E aí tem tudo a ver, né? Ele via muito no Michael esse cara que extrapolava o surf nas coisas que ele gostava. E aí ele resolveu explorar esse lado aí do jazz, uma coisa muito incomum entre os dois. E o Mike estava... na época muito empolgado com jazz e com esse Keegan, que é o cara que é o trompetista que aparece no filme. E aí o filme traça esse paralelo, né, entre o jazz e o surf.
E é lindo, a edição é fuderosa. Porra, como eu gosto quando o filme é bem editado, cara. Pra mim faz uma diferença enorme. E a edição do cara é musical. E, às vezes você reconhece assim, que o camarada tem um ritmo na edição... tem musicalidade na imagem e no som, não é só no som, e é muito do cacete. Às vezes eu me irrito pra caralho com mistura de imagens, de textura ou preto e branco com colorido, mas ele faz isso com uma elegância, achei foda o filme dele. Tomara que já tenha em alguma plataforma pra eu colocar no Boy Podcast.
Não tem ainda, mas eu acho que eles vão dar uma percorrida e fazer umas premieres, e a ideia deles é lançar daqui a um mês.
Você assistiu primeiro no Floripa Film Fest, amigão. Premiere mundial, primeiro de todos, vai.
Então vai, cara, conta, por favor. Aliás, antes de começar a contar, vai, Bruno, você. Por que... e qual a música que você escolheu pra gente começar o Boy hoje?
Cara, eu tô escutando bastante essa música ultimamente. Teve um filme que a gente gravou quando a gente foi pro Uruguai, pra Mar del Plata, em 2014. 2014, foi a minha primeira viagem ganhando dinheiro como filmmaker. Que o nome do filme é Mucho Gusto, não? Costa Dulce, Mucho Gusto é o Marco Jorge, Costa Dulce. E não sei porquê, bro, eu tô meio me sentindo muito grato, assim, pela vida que eu tô vivendo ultimamente, as coisas têm dado muito certo, e eu tenho pensado muito no Ricardo, assim, assistido vídeos antigos que a gente fez, viagem, meio que na correria, assim, a gente meio que esquece o porquê de tudo, e, pô, o Ricardinho foi um grande agente causador da minha carreira, assim, foi um cara que me botou na profissão, que olhou no meu olho e falou, cara, tu tem que fazer isso, para de fazer o que tu tá fazendo, porque tu tem o dom, tu tem a raça, tu gosta da parada, vai fazer. E, enfim, 12 anos depois eu tô aqui vivendo um sonho que eu nunca imaginei que eu ia viver. E aí eu tava assistindo vários filmes e num desses filmes tem essa trilha sonora, assim, que foi até do dia que ele acertou o primeiro varial. Mark Daniel usou ela. E aí, cara, tô escutando muito essa música porque eu me lembro dessa sessão, assim, desse filme que a gente gravou lá em Mar del Plata, essa sessão específica. E é por isso. Tony Tornado, Me Libertei.
Então vamos de Tony Tornado, que aliás já deixo a dica aqui. Quem curtir a música e quem gosta do Tony Tornado, não deixa de escutar o podcast História Preta, do Thiago André, que fala sobre a cena da Black Music no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, e fala... Tem um exclusivo do Tony Tornado que é espetacular. Então vamos de Me Libertei com o Tony Tornado. Olha eu virando locutor de rádio.
É nóis.
Bom, vamos continuar. Qual dos dois teve a feliz ideia de fazer o festival?
Cara, os dois.
Juntos, né?
Não sei se o Duda tá... eu vou explicar o meu lado da história. Eu morei do lado do Praia More Hotel ali, do atual Celina, durante de 2017 até 2020. Foram 4 anos, 2017 inteiro até o final de 2020. Foram 4 anos morando ali. E, cara, desde a primeira vez que eu entrei ali naquele hotel, tem uma parte que é virada pra lagoa, que é tão foda quanto a parte da piscina ali. Desde a primeira vez que eu entrei, eu falei, meu Deus do céu, a gente tem que fazer um festival de filme aqui. Eu só pensava isso. Só pensava no MIMP, pensava nessas coisas, assim, e queria fazer um ali. E aí, cara, eu já... Putz, esse festival já teve vários nomes, já passou por várias reuniões com um monte de gente. E por N motivos ele nunca acontecia, nunca aconteceu. Até que ano passado eu tive uma reunião com o Kiko, que era um dos fundadores do MIMP, um dos caras que criou o MIMP, que é o João Francisco Hein. E dele eu já conectei com o Duda, e o Duda tava também com um festival formatado para Garopaba. E, cara, o Duda é uma das pessoas que eu mais confio, assim, para trabalhar junto. E juntou duas pessoas que têm muita vontade de fazer um movimento desse renascer, assim, né? Que a gente está bem carente de festival. E foi isso, cada um deu a sua ideia, falou as vontades que tinham, compartilhou com a Layback, que é a marca que eu trabalho aqui faz bastante tempo. Eu sou o team manager de surf, cuido dos projetos de surf aqui da Layback. E eles sabiam também que era um sonho meu antigo, de várias vezes já tentaram viabilizar, só que sempre parou na grana. E foi isso, eu e o Duda, a gente uniu a fome com a vontade de comer, a Layback fechou o hotel pro QS, e aí o Rafa, que é o CEO da Layback, me ligou e falou, vocês queriam espaço? Agora tá aí, agora tu vai ter que fazer um festival. E foi assim que rolou.
Conta aí, Duda, a tua versão.
Cara, da minha parte, eu morei no Rio 4 anos antes de morar aqui, né? E aí eu tava ali no MIMP 2018, 2017 também. Só que 2019 eles não conseguiram agilizar a tempo da data que sempre era, que era novembro e sempre chovia. Então acho que eles queriam trocar a data já pra tipo fevereiro ou março. E aí entrou a pandemia e eles acabaram nunca fazendo a edição de 2019. Foi bem no momento que eu me mudei para Garopaba, pandemia. E aí, cara, o MIMP não dava sinais de que ia voltar. A Void, ela perdeu, acho que, um pouco de interesse no projeto. O Tomás Croco, criador do MIMP, ele estava aqui em Garopaba. Eu encontrava ele diversas vezes e ele também já não estava tão empolgado com o projeto. Não, e aí, eu sempre quis fazer algo por Garopaba e também não só por Garopaba, mas o fato de ter um festival de filmes, ele também é um interesse próprio, né, cara, de poder expor o material que a gente trata com tanto carinho por horas e dias e às vezes meses na frente de uma tela, assim. A gente quer expor o nosso material em um lugar que seja digno, né, cara, que valorize o nosso material, que tenha pelo menos, assim, a atenção que as pessoas deem a ele seja algo parecido com a atenção que a gente dá a ele na hora de produzir. Então, assim, essa ideia, ela sempre foi latente. E aí eu tive vários formatos, assim, na minha cabeça, que era primeiro fazer em Garopaba. Teve uma época que eu entrei num projeto social dando aulas para as crianças aqui de Garopaba, de audiovisual, mirando já esse festival. Fiz a apresentação de um projeto de festival de filmes aqui para a prefeitura, só que aí nunca acabou saindo. Eu com o Yuri Gonçalves, ele também estava me ajudando nisso, só que nisso sempre também em contato com o Zanin, porque eu sabia que era uma vontade dele. E aí eu sabia que ele estava com a Layback já nessa jogada também. Eles também queriam fazer o festival acontecer, mas ainda não tinham verba e nem um momento ideal para isso. E aí, no ano passado, a gente fez um pitch, né? Fiz uma apresentação para que o festival saísse do papel. e aí não saiu. E aí a apresentação ficou um ano meio morta, assim, eu fui alterando, fui ajeitando, fui ficando bonitinha, fui mostrando para algumas pessoas, e o negócio foi pegando um corpo, assim, e o Zanin viu que era sério, o Rafa da Lebeck lá também viu que era sério, que tinha potencial, a ideia estava bem apresentada, as marcas que olhavam gostavam daquilo, assim. E aí, quando ele fechou essa data do QS e fechou o hotel, aí foi a faca e o queijo na mão, né, cara? A gente já tinha... Eu já tinha visitado o hotel lá também com o Zanin. E até com o Ashton, que é um cara que trabalha na Stab lá. Ele veio aí, a gente falou pra ele dessa nossa vontade. Ele também tava querendo ajudar na produção, mas no fim acabou sendo pai lá e... Enfim, ficou no outro mundo. E aí a gente, cara, o hotel era perfeito, e aí fechou tudo, e quando veio, deu janeiro desse ano, eles falaram, tá, sinal verde, podem tocar o festival. O Zanin tava lá no Havaí, eu tava aqui, e é bem numa época assim, janeiro, fevereiro, que tem pouco trampo no meio audiovisual, sim. Então foi bom, porque deu para dar bastante atenção em busca desses filmes, e o Zanin lá no Havaí falava diretamente com os diretores, então já foi conseguindo umas preciosidades, e aí o negócio desenrolou e aconteceu, né, cara, do jeito que foi ainda a primeira edição, mas acho que já foi bacana.
E conta um pouquinho, você já pode emendar, matar no peito e emendar de primeira, No resto do tempo, nos últimos tempos, o que, que você tem feito? Eu estou querendo induzir você a falar do teu trabalho com a Red Bull, e principalmente do No Contest.
Sim.
Eu não sei se isso ocupa a maior parte do teu tempo, mas sim, eu sei que deve ser um trabalho legal pra cacete de fazer. Queria que você falasse um pouquinho o que você faz.
Sim, cara, hoje meu trabalho se divide 50-50, assim, se eu for olhar os dois últimos exercícios... 50% é rural, clientes rurais, porque eu venho de uma família que tem negócio rural e isso me abriu muitas portas, né? Minha família, ao contrário do lado do surfing, que nunca não consegui abrir nenhuma porta, assim, por hereditário, assim, né? Mas no mundo rural isso me abriu muitas portas e eu sempre consegui entregar um trabalho, acho que na minha visão, diferenciado, assim. E do outro lado, 50% é surf. Muito de uma herança, assim, do Surfari, de todos os trabalhos que a gente vem fazendo, sempre com foco muito documental, né, muito não tão focado na performance, mas um pouco mais em histórias, em roteiros, em storytelling mesmo, né, e aí nessas andanças aí eu conheci um cara que gostou muito da minha linha de trabalho, que foi o Ashton. E esse cara, ele é editor da Stab já há algum tempo, e ele assumiu o No Contest, que é um programa da Red Bull, que eles fazem uma travel series, assim, né? Um programa de viagem que acompanhava a WSL, acompanhava o circuito, e mostrava o que acontecia no circuito quando não estava havendo o campeonato. E aí... Há 2 anos eles se descolaram do circuito, porque já estava meio saturando os locais de competição, eles já estavam, pô, vamos para Tahiti de novo mostrar como é que se faz um Poisson Crew de novo, como é que se, sabe, aí eles começaram a sair para outros destinos, e eu caí nessa barca bem nesse momento, para minha alegria. Nesses 2 últimos anos eu já tive a oportunidade de ir para Israel, Itália, Costa Rica e Tahiti, África do Sul, sempre fazendo documentários que retratam a cultura de surf do local. A gente é acompanhado e guiado por surfistas que têm um certo destaque, eles podem ser de competição ou não, mas são surfistas que têm uma história bacana ou que são jovens revelações. E a gente entrevista os locais mais casca grossa, um senhor que comprou os terrenos antes de todo mundo, uma senhora que abriu a primeira marca, um dono de um restaurante. Assim, é uma coisa que, para mim, é muito legal de fazer, me enriquece muito pessoalmente. E depois tem toda a parte de surf também, né? A gente sempre obviamente, tenta pegar o melhor swell no melhor lugar, tá sempre com os talentos, pessoas que são interessantes, não só talentosos, mas interessantes também. E, cara, isso tem sido muito legal. Tem sido, assim, é aqueles trabalhos que tu pega, assim, e pensa assim, pô, nasci pra fazer isso, sabe? Além de pagar bem também, sabe? É um dinheiro... em dólar, que claro que não, ainda não é equiparado aos dinheiros comerciais, que se eu estiver fazendo um trabalho comercial para uma publicidade lá da Red Bull, mas assim, para o mundo do surf é bem pago, então assim, pô, eu tô muito amarradão nesses últimos tempos, assim, com essa oportunidade que me foi dada, eu abracei.
E aonde que o pessoal acha esses filmes?
Tem na Red Bull TV, algumas coisas eles soltam no YouTube. Lá na Red Bull TV tem todos esses episódios, as duas últimas temporadas que eu participei com mais, né, vários episódios foi eu que filmei, alguns foi eu que editei, e muita gente talentosa trabalhando junto também, mas tá tudo lá na Red Bull TV, é meio raro as pessoas entrarem na Red Bull TV para buscar esse conteúdo, né, mas assim, cara, se tu botar lá na tua Smart TV... Assim como tem o Netflix, deve ter um aplicativo ali que tu baixa a Red Bull TV e ali tem muito conteúdo bom, de graça. Muito documentário bom, filmaço, né? A Red Bull, a mídia da Red Bull, eles são muito exigentes, né? Eles têm um sarrafo muito alto para produção de conteúdo. Eles fazem também questão de que o roteiro seja amarrado e seja mais abrangente, leve para mais pessoas, assim. Mas tá lá, alguma coisa tá no YouTube também. E na Red Bull TV tem legenda em português também, que é uma coisa que... uma barreira para muita gente, né? Porque todo o conteúdo é em inglês. Mas lá tem legenda em português direitinho, dá para ver.
É, lá na plataforma... Qualquer Smart TV tem a chance de baixar essa plataforma, um aplicativozinho e...
Às vezes não sai instalado de fábrica da televisão, mas, cara, um minuto tu baixa ali... É isso aí.
É, a gente vai botar também no Boia Podcast, vai dar uns exemplos do trabalho do Duda.
Se quiserem ver meus trabalhos rurais também, me manda uma direct que eu envio o link.
Tem o surf crioulo, que mistura as duas coisas, né?
É verdade. Cavalo crioulo é a paixão lá da família lá, e a gente inventou essa história aí. Mas o Zanin sempre brinca comigo, que às vezes ele vê eu tô filmando no campo lá, e ele, meu, para de fazer teu pornô bovino aí, cara.
Não, mas a história do pornô bovino é que teve uma vez que tu dormiu lá em casa, e tu tinha acabado de voltar, que tu foi filmar o cruzamento do arrasto, um negócio assim, né? Então daí, foi aí que eu te apelidei, pô, de filmmaker de pornô bovino.
Pô, os caras pagando minha conta não tem problema nenhum, velho. Eu faço o que precisar, véio.
Me leva.
Tem uma galera boa lá no Rio Grande do Sul que faz esse tipo de coisa. Porque o Tuca Gerotti também filmava cavalos e cavalos cruzando e tal, não era?
Cara, o Tuca é um case, cara. O Tuca, ele faz toda a transmissão dos campeonatos de cavalo crioulo do Rio Grande do Sul. E o cavalo crioulo é uma febre, cara, é gigante o número de associados na raça, e a galera que é apaixonada, assim, vive o negócio que nem a gente vive o surf, sabe? Senta numa mesa e não consegue falar de outra coisa. E se encontra nas exposições, e cara, é um negócio que te toma uma vida, sabe? Te dá sentido para uma vida. Muita gente encontra na criação desses cavalos o seu círculo social, espiritual e de motivação pro seu dia, sabe? E o Tuca é o cara saiu do surf, era o presidente da Associação Gaúcha, já não sei nem se foi campeão gaúcho de surf.
O Tuca surfava pra caralho, era um dos buffs com o estilo mais bonito que tinha, cara.
E hoje ele tá lá sempre de bombacha, de boina, né, bombacha é a calça de costume do gaúcho, né? E aí ele tá lá filmando e passa abaixo de sol, o trampo dele é sinistro, cara, fica abaixo de sol o dia inteiro lá, filmando, cavalo passando pra lá, cavalo passando pra lá, entende pra caramba. E a galera curte muito, todo mundo sabe que ele é surfista e todo mundo acha legal, né, cara, essas misturas de referências, quando é verdadeira, assim. Não tem quem não goste, né, quando a pessoa vem com uma novidade e mostra suas paixões, assim, acho bacana.
Triafu. Ô Zanin, agora você, que você eu já sei, cara, porque você eu acompanho muito de perto, você é muito ativo no Instagram, então eu tô sabendo que você passa a vida viajando com os irmãos Pupo, Samuel e Miguel, sempre filmando os caras. Aliás, você não tá em Portugal agora, né?
Sim.
E, enfim, tá num momento bom, não tá?
Cara, eu tô realizando muitos sonhos, assim. Minha parada com o Miguel, mais especificamente com o Miguel, começou depois de uma viagem para as Maldivas que a gente fez no meio da pandemia. E, cara, bateu muito, assim, o santo, a amizade, assim. Foi a primeira vez que a gente fez uma trip junto e foi animal. E aí fui pro Hawaii com ele, passamos, pô, a temporada junta lá e tal, e meio que transcendeu, assim, só o lance de filmmaker e surfista. Eu até fecho contratos pra ele. Eu tenho, por trabalhar muito com várias marcas, eu acabei que eu criei uma relação muito boa com um monte de marca do Brasil e pô, eu consegui transcender esse lance de filmmaker também e fazer um pouco do trabalho de manager, assim, tipo, as marcas confiam em mim quando eu falo que tal pessoa, pô, dá pra botar fé, sabe? Então, comecei a fazer isso com o Miguel também e, pô, paralelamente aconteceu com o Samuca, consegui fechar patrocínio pro Samuca e trabalhando com ele, viajando com ele. Então, cara, tem sido um bololô muito positivo pra mim. Eu tô com eles, a gente faz o trampo de WCT ali, que é treino, entrega pras marcas, todos eles com bastante patrocínio. Treino pra caramba, pô, os moleques no WCT, cara, e aqueles dois ali são muito viciados em surf. A parada é... tem uma hora que é até demais, na real. Samuca em especial. Dá umas quedas de 5, 6 horas, não sai nem pra tomar água. Falo, meu Deus do céu.
Tá no sangue, né?
É, loucura, cara. Aquela família ali é muito surf. E é isso, eu tô com eles daí nos lugares que... pô, que é bom, tá? Tipo, eles, quando eu vou pro Hawaii mesmo, ele... é uma bênção, porque eu viajo, faço tudo que tem que fazer com eles, e aí sempre tem muito trabalho paralelamente, assim, ó, muito. É loucura. E aí tu entende que, pô, tendo com eles, tu vai estar sempre no lugar certo, lugar onde a mídia de surf, né... no WCT, assim, tipo, tá, então estão sempre precisando de conteúdo, as marcas estão precisando de conteúdo, então meio que eu não paro de trabalhar com eles e prestando serviço para essas outras marcas aí. E aí eu tenho também o lance com a Layback, que eu já tô trabalhando com a Layback faz quase 5 anos, tô indo pro quinto ano de casa, que é, pô, eu cuido ali do time de surf, a gente desenvolve projetos ali a ver com surf, o próprio festival é algo nosso, assim, a sociedade do festival é eu, Duda e a Layback, né? A Layback é dona do Floripa Film Festival também, e, pô, é muito irado, porque com a Layback eu sou muito fã de skate também, então eu consigo criar projetos que envolvam as duas coisas, assim, a ligação é muito legal da marca com os dois esportes. E é isso, eu tô sempre tendo ideia, velho, sempre querendo criar uma coisa. O próprio Vira-Lata é outro case da minha vida que eu quero investir muito, assim. Eu vejo muito potencial na marca, no nome, no projeto. Todos os surfistas compraram a ideia também, a galera curte muito a ideia de se unir uma vez por ano para fazer um filme com o máximo de pessoas, assim, do Brasil que der. E é isso, faço tudo.
Vou contratar você para ser manager do Boia.
50%. Não, mentira.
70%, né?
Na real mesmo, eu não gosto nem da palavra manager. Eu vou falar a real. A palavra manager me deixa meio traumatizado com várias vezes que eu tive problema com manager de atleta, entendeu?
Tipo, vamos pular esse assunto.
Eu gosto de ser, assim como o próprio Zuc falava, eu gosto de conectar os pontos. Isso. Tem uma marca que precisa de algo, eu indico a alguém ou algo que eu confio, ponto. Tipo, eu nunca vou botar alguém numa marca que eu não botaria a mão no fogo pela pessoa, entendeu? Eu não quero ser um cara que vai vender qualquer um e só pensar no dinheiro. Eu quero... Vou botar o meu na reta, o meu nome que tá ligando os pontos, então eu quero que role entrega de ambos os lados. Então eu quero ser só um conector de pontos e o dinheiro vai vir de outras coisas, vem do surf, vem do meu outro trabalho. Eu não quero nunca depender do dinheiro dessa conexão de pontos, assim, dessa porcentagem. Então eu não quero nunca ser chamado de manager. Acho que é o melhor jeito de definir.
Bom, antes de começar a gravar, a gente tava falando e o... Não sei qual dos dois agora, eu não lembro. Mas um dos dois, acho que foi o Duda, falou dos números. Fala um pouquinho dos números do... Quer dizer, se incomoda de falar um pouquinho dos números do festival? Pode começar dizendo quantos filmes tinham, qual era a expectativa de público que vocês tinham,
sim,
quantos convidados vocês tiveram.
Tá, a gente teve 36 filmes, 6 diretoras mulheres... Foram 16 horas de exibição, 15 horas e meia de exibição. Tem 1.480 nomes que colocaram na lista aqui para assistir os filmes, né? Então, esse é uma das heranças do festival, esse mailing, uma galera interessada em, né, no nosso trabalho, no trabalho do filmmaker.
Mais público do que muito festival de cinema que, às vezes, não consegue nem metade. Mas vamos lá.
A gente sabe também, né, cara, que o surf é uma coisa jovem, atrai uma galera legal, interessante. Muita gente vai lá não só para ver o filme, mas é para trocar uma ideia legal, conhecer uma pessoa interessante, sei lá.
Sim, acho, mas, cara,
eu vou criar um ambiente bom, né, cara? Um ambiente também que é familiar, não é só de azaração, não é nada. É tipo um ambiente que tinha um monte de criança, tinha família. Tipo, a galera mais velha se sente bem, isso que é do caralho, eu acho.
O que eu mais fiquei chocado foi com a quantidade, que eu não sei, eu não tinha visto isso em nenhum outro festival, assim. Eu fiquei muito chocado com a quantidade de gente sentada em pé, ali na frente do telão, tinha gente sentada, gente em pé, prestando atenção 100% no filme, tipo, sem falar. Isso é... Eu fiquei meio chocado, assim. Teve uma hora que eu olhei e falei, o que que tá acontecendo, cara?
Fiquei em choque, cara. E outros números do festival interessantes. A gente teve duas telas de exibição, né? Uma ao ar livre e a outra mais imersiva, para quem quisesse realmente prestar, assim, sem nenhuma interrupção, prestar super atenção no filme. Sem nenhuma influência externa, né? Uma sala de cinema com som... de todos os lados. A gente teve 6 marcas que compraram a nossa história ali de estar vendendo seus produtos, que é o nosso local market. A gente teve total de 0 dinheiro que a gente ganhou no bolso. Os sócios ainda não te retiraram seus dividendos, quem sabe nos próximos anos.
Não, a gente já tirou do bolso já, né, na real, só tirou
não entrou nada pro bolso, saiu.
Inclusive hoje chegou uma conta, já que a gente tá falando de número, de um projetor, R$4.000, aí vamos ver, mas estamos falando de números do festival, tá aí, ó, um projetor muito bom, 3 dias, R$4.000, da onde esse dinheiro vai vir a gente não sabe, mas ele vai vir.
Cara, e foram 3 dias de festival, aproximadamente 150 milímetros de chuva. Choveu pra caramba, pra quem não teve lá, e mesmo assim foi irado, cara. A gente fez um esforço a mais, gastou um pouco a mais, porque sabia que ia valer a pena. Botou um monte de toldo em volta da piscina. Então, assim, milhares de litros de cerveja Corona tomados. Milhares de litros de chopp e layback, muita água. Aí acho que é isso aí também, né, cara? Alguns probleminhas de operação que porventura podem ter surgido, assim, porque a gente não contava com o público. E também acho que é legal deixar claro: a gente não dominava toda a operação, né? Não era da layback. A gente teve muita coisa, a gente dependeu do Celina, porque eles. São um jogo duro, assim, eles têm os seus requisitos na hora de a gente fazer um evento lá dentro. E a gente não pôde operar da maneira que a gente gostaria. Então,
como, por exemplo, não tivemos o tradicional churrasco, porque foi interrompido no meio. Né?
Um assado interrompido no meio, né? A gente tentou fazer um churrasco ali quinta-feira, ao meio-dia, e os caras não deixaram a gente assar ali, porque disseram que era o local que o hotel alugaria pra gente. Ah, sei lá. Enfim, não quero ficar aqui falando...
É um espaço, resumindo, é um espaço muito foda, o hotel é muito foda. Eu acho que nem no nosso melhor sonho a gente imaginaria fazer um festival num lugar com tanta oportunidade, cara, o auditório, o local onde foi a festa, pô, que é o basement ali, que é, porra, uma caverna que foi muito animal. Tipo, o lugar é muito bizarro, mas tem muita coisa que fugiu muito do nosso controle, que é o lance de operação básico, assim, pô, eu... Festival, pô, queria muito ter, sei lá, irmão, duas máquinas de pipoca na piscina, um cheiro de pipoca com a galera vendo filme de surf comendo a pipoca, entendeu? Aquela paradinha de cinema mesmo, aquela barulhinho da pipoca explodindo ali, só que a gente não podia, porque parada de Celina. É, pô, outros rangos também, chegou uma noite ali que tinha uns rangos que a gente não tinha muito controle. Umas paradinhas mais fáceis, assim, que faria total diferença no festival, só que não era a gente que controlava. E eu, o máximo de vezes que eu pude conversar com quem tava passando por algum perrengue, eu falei. Eu lembro que eu vi umas meninas lá reclamando do lance do ecocopo e tal. E aí eu falei, cara, perdão, a gente é o dono do festival ali, mas a gente tem coisa que a gente não controla. Não, não, de boa, não sei o quê, a gente entende. Mas, porra, elas estavam xingando muito. Mas acho que... é isso. Não, mas aconteceu, acho que foi o primeiro, tinha que ser desse jeito mesmo, a gente aprendeu muito e o próximo vai ser melhor.
Vale muito a pena ressaltar que você atravessava a rua e estava rolando o WQS, com Matheus Erdi, Lucas Silveira, Tainá Rico, todo a nata da nata do surf brasileiro competindo, e sul-americano também. Né?
É, foi...
Foi muito irado isso, foi muito irado...
E deu onda boa.
Desse primeiro festival, primeira edição, já contar com esse fluxo aí de gente. Pelo menos saber que a gente existe. E...
Mas sabe que eu vi pouco atleta do QS lá, cara?
Eu também vi pouco. Mas é que tudo, cara, bem, os caras estão concentrados, né? Não vou, né?
Porra nenhuma, vários perderam no primeiro dia já, irmão.
Eu vi quase todo mundo lá, cara. Uma hora ou outra, eu vi quase todo mundo. E outra coisa legal pra cacete... um encontro, assim, de gerações que passava do Ricardo Bocão, que foi apresentar os 20 anos do Fábio Fabuloso, junto com o Pepe, comigo e com o Marcelos, até o Neco, até Fabinho, até os molequinhos pequenininhos que são o futuro do surf, e as meninas, aliás, bastante menina surfista, aliás, meninas na tela, E na audiência, eu achei um grande caldeirão.
Eu queria ter visto mais gente do QS, eu falo pelos moleques que eu conheço mesmo ali. Acho que muitos ali, Júlio, tu acho que tu viu, porque era o restaurante que eles comiam e eles tinham que ir ali no Celina para comer. Mas no festival... no festival, é porque eu fui bem crítico com isso, porque até antes do Floripa Film Fest acontecer, e quando saiu em específico a programação que teria o 20 anos do Fábio Fabuloso, eu postei no meu Instagram e eu falei, ó, quero ver a molecada da nova geração vendo esse filme lá, tipo, ver essa parada no telão, ver filme de surf no telão, porque aí vocês vão entender a essência da parada. E eu não vi muitos deles, ó, vou te falar, os que eu lembro que eu vi lá sentado na vibe lá, prestando atenção, foi o Léo Casal, a Ianca, Alexia Monteiro, Júlia Duarte, essas meninas foram pra ver os filmes das mulheres, mas a galera, o Vitinho Ferreira foi pra ver o da raça também, mas tipo, não vi muita gente do QS ali da nova geração. Enfim, eu fico meio puto com essa molecada, só quer saber de Instagram, tem que ir lá ver filme, pô.
Eu gosto do Bruno porque ele pisa mesmo no pé.
E, pô, mas pra mim, outra coisa que eu falei já pra galera, pô, foi muito foda pra mim ver o Neco lá todos os dias. O Neco foi em todos os dias de festival. Tipo, puta, aquilo ali pra mim foi muito, muito bom ver ele ali, porque ele é um ídolo, né? E muita gente não consegue separar o ídolo que ele foi do, talvez, o caminho que ele escolheu viver na vida dele ali, um pouco mais acelerado. Mas, pô, o cara tava ali, tava na vibe, tava, pô, trocando ideia com todo mundo. Tipo, aquilo ali pra mim foi muito foda. Quando eu vi aquele vídeo do Trequinho e ele se abraçando ali, eu falei, pô, fechou. Festival valeu a pena. O cara tá aí, tá à vontade. Num ambiente, porra, massa. Não tava um ambiente pesado, tava leve pra caramba. Só família, molecada, galera do surf. Acabava 10 da noite, não tinha aquela doideira. Então aquilo ali eu falei, pô, era isso aí. Valeu.
Então, Duda, fala um pouquinho aí dos convidados, cara. Vocês convidaram, eu já apresentei por alto que nós viemos pro Fábio Fabuloso, mas fala dos outros convidados que vieram só pro festival.
Bom, Fábio Fabuloso acho que foi o nosso grande trunfo. Cara, a aderência que o Fábio Fabuloso tem, não só no dia do festival, todo mundo parou para assistir, mas nas redes sociais também, quando a gente anunciou, ela é de 10 vezes mais do que os outros trailers dos outros filmes, né? É impressionante o quão ídolo ele era. Mas, assim, além de todos os diretores que vieram, que a gente trouxe para apresentar o filme, o tal Farren, que é sul-africano, que estava aqui até agora em Garopaba, e agora tá em Floripa aí, vai passar uns 3 dias. E ele veio apresentar um filme que ele fez junto com o Michael Fabry. E aí tava o John Aspuru, que é um basco. E esse veio por conta própria. Ele tava lá na Jamaica fazendo um documentário com um dos filhos do Bob Marley. E aí ele tinha 2 filmes para apresentar, que são 2 filmaços, um bem diferente do outro. Que é o Spicy Knives, com o Dane Gudauskas e com o nosso querido Kepaceiro. E o outro é o Mundaka Legendary, que conta aquela session histórica lá, que foi eternizada no Trilogy, que tava todos os prós num Lay Day, no dia de Hossegor, lá, e eles pegaram o Mundaka numa condição extraordinária, que dizem que nunca se repetiu. Ele apresentou esses 2 filmes, o John Aspuru, um basco. E aí, além desses, eu acho que talvez, né, os mais estrelas, assim, digamos assim, né, que são os australianos Dave Fox, o surfista Harry Bryan, e aí eles trouxeram, eles pagaram o fotógrafo deles para estar junto com eles. Eles trouxeram o Thomas, putz, agora eu me esqueci o sobrenome dele, mas o Instagram dele é o Lobster Cooked. É isso, né, Nazarin?
Thomas Robinson, o nome dele.
Thomas Robinson, né? E aí eles apresentaram o Motel Hell, que já foi escolhido aí, acho que, se não me engano, o melhor filme do ano na STEB. E eles até lançaram. O Motel Hell é um filme que se encontra já na internet. Mas mesmo não sendo estreia, uma galera deixou pra ver durante o festival e foi brutal, assim, a reação do público. Todo mundo ficou em choque com a qualidade do surf que é apresentado no filme. São ondas diferentes, ondas de muita consequência. Ele se colocou em situações de muito risco para produzir esse filme, feito em 3 anos de captação, assim, e que tem um storytellingzinho, assim, bacaninha, meio terror, meio cult, meio... sei lá, acho que tem que ver para poder sentir... Diferente, assim, uma pegada diferente de filme. Bastante coisa filmada com um analógico também. Muito brutal. Eles se divertiram muito. Os caras chegaram aqui, estão em choque. Hoje o Tal me falou, coloquei ele na rodoviária, ele pegou um ônibus pra Floripa, ele me falou, cara, tá sendo uma das melhores viagens da minha vida. E o
que legal.
O Harry também falou essa mesma frase pro Zanin, não é, Zanin?
Cara, ele falou que... Na real, ele falou que tá totalmente apaixonado pelo Brasil, por Floripa, pela cultura. Tipo, ele se sentiu muito, muito seguro o tempo inteiro e muita gente legal. Pô, os caras ficaram muito felizes, beberam cerveja, surfaram altas ondas, viram um festival foda. Ele tá, tipo, muito, muito amarradão e vai voltar pra cá com toda certeza do mundo, assim, tipo... Estamos num contato direto, eles estão no Chile agora. E, cara, falando direto, sabe? Tipo, eles querem voltar pra cá, porque de fato foi um final de semana bem especial pra eles ali.
Sim. Mas além desses, né? Aí, falando da galera que veio também pra prestigiar, teve um pessoal que eu. De lá da Parco, que é uma marca lá de Fortaleza, que tem o surfista Marcos TT como um dos patrocinados. Ele estrelou um filme chamado Olhar de Dentro, produzido pelo Léo Craveiro, e com uma mixtape, assim, um som que foi todo desenhado para o filme por um cara chamado, eu não sei se ele é o Camo Sounds, ou se é a empresa dele, Camo Sounds, mas eles estavam os três aqui, e inclusive trouxeram o diretor da marca, ou seja, estavam em quatro no festival, cara, se divertindo pra caramba também, depois vieram aqui pra Garopaba, depois do festival, fizeram uma sessãozinha na piscina, depois aqui no mar, os caras estavam em êxtase. Também veio de São Paulo para prestigiar lá do Guarujá a Giulia Panzetti, que junto com o Adam Kinda fizeram um filme chamado Entrelar, que foi muito legal também. Quem mais que estava aí que veio de fora, que eu posso lembrar? Cara, a gente teve alguns envios de filme de uma galera que é daqui, mas não pôde estar, mas a galera... Com certeza vai estar ano que vem, porque eles sentiram de não estar aqui presente, o quanto que eles receberam de feedback de que o evento que estava foda e de que viram os filmes dele e se emocionaram. Tipo o Bruno Bess, né, que é um filmmaker das antigas ali de Floripa e hoje tem uma carreira consolidada como VJ e trabalha com inteligência artificial. Vocês já viram aqui no Boia, no feed do Boia, tem postado alguns experimentos dele. E ele fez um vídeo em homenagem ao Fernando Fanta, né, que é um saudoso surfista aqui de Florianópolis, guarda o Embaú, que é uma estileira brutal.
Esse filme foi muito foda, velho.
Lissergia total, né?
Esse aí, eu não sei se ele vai postar online em breve, mas pra mim foi uma parada que foi bizarro. Ver no telão com som alto... Foi muito chocante, foi tipo um experimento, acho que foi o experimento que mais deu certo do festival, acho que eu...
Foi muito massa, né?
Acredito, assim.
E eu acho que esse filme é um belo de um exemplo de o quanto que uma exibição no telão, com som alto, ela consegue ser muito mais imersiva e entregar mais emoção, cara, e mais significado do que olhar na tela de um celular, né, cara? Porque esse mesmo vídeo, se tu olhar no celular... Cara, sei lá, enquanto tá cozinhando, enquanto tá fazendo qualquer outra coisa, cara, não vai surtir, assim, mas nem um décimo do efeito do que tu assistir com 300 pessoas do teu lado, um som alto, todo envolvente, assim, com duas caixas gigantes, dois subwoofer embaixo, aquele grave, assim, pegando, e as árvores em volta com aquela iluminação, assim, e cada luz amarela que aquele filme emitia pra frente, assim... banhava a galera, cara, eu achei foda demais a experiência também, fui longe ali enquanto tava rolando aquele filme.
É, foi demais, eu assisti também, teve uns que eu saí de lá só pra assistir na outra salinha e assisti praticamente sozinho. Motel Hell, por exemplo, foi esse. Já tinha visto no YouTube, mas falei, quero ver de novo. Muitos eu tinha assistido já, mas eu queria ver com sonzeira aí, com a tela maior, outra história, né?
É.
E o encontro da galera, né? Tanta gente que encontrava, os caras que moram aqui e que produzem sem parar, igual o Borim, que estava trabalhando com vocês. E que,
exatamente. Pô, é, tu acaba unindo todo mundo, né, cara? E se torna um ambiente de troca. Muito bom para a preservação da cultura e para a evolução das produções, né, cara? Porque troca ideia, mas não tava lá, como é que foi lá com aquele lugar que tu foi? Cara, foi muito bom, eu conheci esse cara aqui, pega o contato desse cara, ele vai te receber tri bem, sabe? Se torna uma bola de neve, assim, que vai aumentando, no fim engrandece o surf, né? Em última instância.
E é tão curioso, né, como é que o mercado fica completamente à parte disso, né? A gente vive o negócio, os caras ajudaram a formatar essa brincadeira toda, mas ninguém tem interesse, né? aparentemente, pelo menos, as marcas daqui, as marcas de Santa Catarina, que não são poucas.
Eu não sei se não tem interesse, mas eu não vou nem falar desse jeito. Eu acho que talvez eles não tinham ideia da força que o festival tinha, esse primeiro, assim. Eu vou acreditar que foi isso.
Acho que ano que vem a conversa vai ser diferente.
Eu acho que vai ser diferente, porque era uma aposta de todo mundo e era difícil a gente chegar com o pitch que o Duda fez ali e conseguir vender e pegar uma verba de alguma marca que cobrisse tudo. Rolou conversas, rolou de verdade, assim, com as maiores marcas do Brasil. Tive reunião, falei ali, mas acharam que o dinheiro pouco era muito, e aí eu falei, tá, show, beleza, tipo, não vamos também abrir a perna, mas, pô, fizemos a parada acontecer. Mas eu acredito que não rolou também muito porque eles não tinham ideia do que seria e do retorno que ia dar. E, enfim, eu acho que quem foi entendeu, né? Acho que fez um barulho lindo na internet aí, tipo, quantidade de gente mencionando, fazendo vídeo lá, tipo, impressionado, elogiando o festival. A gente recebeu umas mensagens, cara, tipo, bizarro, assim, uma galera meio que desabafando não, se, sei lá, não sei como é que eu posso falar isso, mas, tipo, sim, declarando pro festival, falando, porra, foi muito foda, tipo, porra, me senti muito bem, muito foda ver todo mundo unido, porra, vi muita gente que eu não via há muito tempo, qualidade de telão bizarro. Tipo, porra, o Mickey Bernardoni elogiou a qualidade do telão, então já, porra, fechou, zerou o festival já, pode fechar o festival.
Pô, eu esqueci de mencionar como os convidados, como quem tava aí, né, na hora, a galera que produziu o filme do Cabeça, o Chaves e o Eric, meu, aliás, que filme que eles fizeram, que filme, esses caras estavam muito amarradão, muito felizes pela união da turma.
É, porque tudo é feito virtual hoje em dia, né? Você publica o negócio no Instagram, publica no Vimeo, no YouTube, coloca lá a contagem regressiva, alguém reposta e tal, mas você não tem o calor humano, né? O abraço, o aperto de mão, o brinde com a cerveja. Exatamente. Você não tem o pacote completo. E as poucas chances que a gente tem de fazer isso, que não se resume só aos campeonatos, né? Que também acontece nessas horas, e agora a gente tem cada vez menos. Vocês apareceram com uma solução, praticamente, de encontros, né, que pulam do virtual para o real, para essa galera que está tão habituada ao virtual. Eu acho importante para cacete, muito importante.
Eu acho até que é a parte mais bonita de um festival de filme, assim, andando paralelo aos filmes que passam, porra, os encontros que rolam, né, cara? Tipo, pô, vou dar o exemplo melhor que tem aqui, eu e o Duda, né, cara? Eu e o Duda, a gente se conheceu num festival de filme há 12 anos atrás e é isso, tá ligado? Tipo, um festival, ele pode conectar muita gente, pode, porra, fortalecer laços, ele pode criar ideias, criar projetos, tipo, tudo através de encontros que rolam no festival. Então, isso é a parada mais bonita que tem, de sair do virtual e, de fato, se unir ali 3 dias para tomar gelada, ver filme e, tipo, falar das coisas que gosta, tá com todo mundo que quer ali, ver filme de surf e tá junto ali por aquele ideal. Acho que isso é a parada mais bonita do festival, além de filmes, encontros ali.
Fazer planos, né? Fazer planos. É.
E o festival, pô, ele vai ali, sei lá, que no nosso agora, no caso, ele ia das 5 às 10 da noite. Depois, e antes disso, tem toda uma vivência, né, cara? Tu vai surfar junto com um diretor que, pô, tu não conhecia antes, a galera, sei lá, de Fortaleza, encontra a galera do Rio. Tava aquele outro moleque que tava aí também, que eu esqueci de mencionar, o Pedro Martins. O cara tem um canal de YouTube totalmente já mais novo, já totalmente conectado à internet, mas com umas referências, parece que o cara saiu do Lost Across America 2. Então, e aí encontra, sei lá, o ídolo dele, e aí quando vê tá o Loic, que é um cara, outra pegada, já totalmente diferente, mas tá todo mundo, daqui a pouco, na mesma praia, entendeu? fazer um surf ao meio-dia antes do festival. E, cara, daí essa mistura é muito boa, né?
Bom, falando em recordação aí que vocês conheceram no festival, eu vou para Imagem Falada, que a gente vai falar de um festival muito querido aqui por nós três.
Fotografei você na minha Rolleiflex.
Bom, Imagem Falada de hoje é uma fotografia do site I Hate Flash de 2013, né?
13.
De 2013, de uma pista de skate no Complex, em Porto Alegre, onde aconteceu eu acho que era o segundo Mimpi, festival que o nosso camarada Tomás Croco fazia e contagiava todo mundo com uma alegria e um entusiasmo enorme. A galera descia na pista de skate, sentava-se, encostava onde normalmente o pessoal faz manobra e ficava assistindo no telão o filme de surf e filme de skate. Eu vou deixar o Duda começar a falar um pouquinho, depois o Bruno faz a tabelinha com ele. Eu queria que vocês começassem a falar sobre o encontro de vocês, né?
Show. Bom, 2012 foi o ano também do surgimento do Surfari, tá? Que nasceu como um portal de notícias e artigos e vídeos relacionados ao surf, né? O Surfari é minha empresa até hoje. Na época, o meu sócio Lucas, estimado, nosso anjo aí. E a gente, cara, quando viu que ia acontecer esse festival em Porto Alegre, a gente foi lá e fez uma cobertura espontânea, assim, filmando. E ficou muito legal, acabou sendo a única cobertura do festival. E no ano seguinte eles usaram para vender e eles nos contrataram por alguns mil-réis para a gente fazer a cobertura do festival de 2013. Então a gente trabalhava no Mimpi como os caras que filmavam ali tudo o que estava acontecendo. E foi do caralho, a edição de 2013... Tinha o Iago Dora, por exemplo, como uma das estrelas de um dos filmes do Mark Daniel, que para nós sempre foi uma grande referência. E o Iago, na época, tinha o quê? 15 anos, acho?
Não, 16? Cara, eu acho.
16, eu acho, nem isso.
Acho 14. Que nem isso. Devia ter,
cara,
14.
Ele foi lançar um filme que chamava... Putz, como é que era o filme? Goat? Não sei. Mas, enfim, era um filme bonitinho dele, assim, já dá para ver que ele tinha muito talento, ainda... Enfim, mas não é essa história, estou abrindo aqui um adendo. Mas aí dentro desse festival tinha um curso que o Ricardinho dos Santos levou um amigo para fazer esse curso, e esse amigo era um tal de Bruno Zanin. E o Ricardinho, que era muito amigo do Mark, ele veio até mim, sabia que eu morava num apartamento, já morava sozinho na época, que eu vim do interior. E aí ele falou: Duda, tu não tem um quarto lá sobrando, cara, pra abrigar esse meu amigo? Ele vai fazer o curso aqui do Mimpi e ele precisa de pouso, não quer gastar com o hostel. Ele até tinha ficado no hostel uma noite anterior.
É, eu não vou falar dessa situação que foi traumatizante, mas só pra resumir, eu caí num hostel de frente pra parada da diversidade e o hostel inteiro eram pessoas fazendo uma grande orgia, e aí foi foda. Literalmente, aí não consegui dormir, no outro dia eu acordei apavorado pedindo ajuda, e o Ricardinho chorou de rir, né? Ele tinha acabado de voltar da Patagônia, tava lá em Porto Alegre por uns dias, chorou de rir e falou: vou dar um jeito nisso aí, fica tranquilo. Aí falou com o Duda.
Aí eu falei: claro, pô, não, pô, você é teu amigo, né, posso confiar? Ele: pode confiar. Eu: não, beleza, vai ficar lá em casa. Aí veio essa fera aí, iniciante ainda no mundo das filmagens, ele tava cheio de perguntas e interesse curioso lá no curso, né, cara, ele tava se desenvolvendo, mas já sabendo muito o que ele queria, assim. E aí, pô, achei do caralho, a gente criou uma amizade. Ele ficou lá em casa comendo muito miojo. Eu fazia até uma torrada para ele de vez em quando. E aí, lá pelas tantas, ele teve uma disenteria e acabou gastando todo o papel higiênico da minha casa, que era um Neve dupla folha muito bom. E quando ele foi embora, ele deixou um que era um pouco mais lixo, assim. E até hoje eu ainda tenho isso, assim, meio engasgado. Mas a amizade perseverou.
O budget era baixo.
Era baixo.
Já tava sem budget, já tinha estourado a verba já, irmão. Era o que dava.
Era o rosa, era o famoso papel higiênico rosa de rodoviária.
Porra, era nesse naipe. Pô, ainda fui lá e deixei, comprei um de 8 rolos ainda desse lixo, ele teve que usar os 8 ainda.
Aí, enfim, cara, a gente se conheceu nesse festival, a qual a gente deve muito, e a gente faz questão de, né, pay respect, assim, pra eles, e até o Kiko pôde apresentar um filme lá no festival, a gente fez questão que ele fizesse parte também da curadoria. O Kiko era o, já desde essa época, acho que ele ajudava o Tomás Croco na curadoria de filmes. O Mimpi também era festival de skate, então o Damásio ajudava, fazia toda a parte de curadoria de skate, e o Kiko fazia parte de curadoria de surf. E, cara, quem viveu o Mimpi sabe, assim, depois foi pro Rio, o festival teve uma super metamorfose, assim, meio que também se tornou um festival de música e trouxe muito experimentalismo, a gente aprendeu muito com o Mimpi, algumas coisas que a gente gostava pra caralho, outras que a gente achava disruptivo, às vezes até demais, mas, cara, acho que tudo fez parte de um grande pacote de inspiração, assim, que foi essa semente do Floripa Film Fest. Então, acho que se a gente tá falando hoje aqui, por causa do festival, essa foto aí diz muito sobre os dias que a gente viveu há pouco tempo.
É, e essa foto aí, eu lembro, só uma parada que é muito, pra mim, é muito marcante, assim, é que foi a primeira vez que eu vi um filme no telão. Eu não sabia que eu ia fazer filme, eu não sabia nada, só tava, tipo, era uma moleque de 20 anos, 19, sei lá, voltando da Austrália, meio que tendo que achar alguma parada na vida, tava fazendo faculdade de educação física, tinha passado na UDESC aqui em Floripa, tava odiando a faculdade, eu precisava abraçar algo, assim. E, cara, quando eu vi um filme no telão, nesse festival do Complex, assim, eu lembro de várias coisas, eu lembro daquela porta giratória, a porta do banco, caindo direto no pôr do sol, assim, do já, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Ali eu já fiquei em choque, já. E aí, quando eu vi um filme no telão, eu tava sentado na beirinha do bolo, assim. Na hora, eu acho que não tinha ninguém comigo, eu tava sozinho. Não conhecia muita gente, o Ricardo tava fazendo alguma outra coisa. E eu tava vendo sozinho, e, cara, a galera começou a reagir, a gritar, quando o cara dava uma manobrona, assim, e no telão, aquele negócio brilhando, cara, me arrepiei inteiro. E eu falei, tá, essa parada aí que eu vou fazer. Nesse dia, eu lembro até hoje. Essa foto aí mostra bem ali, o Aquininho ali do Boa, ali pertinho da escada, eu tava bem ali mesmo, meio que de frente pro telão, e eu vi essa cena esse dia, não sabia como que eu ia fazer, não sabia de que jeito, mas eu falei, cara, preciso viver essa parada de fazer um filme, botar num telão e botar muita gente pra ver, que eu acho que é o que eu mais amo fazer, né? Tipo, eu amo fazer filme pra poder fazer uma premiere e unir todo mundo E foi aí que nasceu esse sentimento, no Mimpi. E anos depois, acho que 2 anos depois, eu lancei meu primeiro filme no Mimpi também.
Irado.
E tem um cara aqui soprando folha. Só um... Que merda. Cara, que usa soprador de folha é foda.
E, cara, imagina se não teve algum jovem ou criança que tava lá no festival agora, no Floripa, e não teve um sentimento parecido com esse do Zanin, né, cara? Imagina o quanto que se o Zanin não tivesse no mercado aí, e fazendo tudo que ele faz, o quanto que o Brasil perde no sentido do surf, né, cara? Em produção cultural, em ter esse personagem maravilhoso, meio ranzinza, meio engraçado, comedor de cachorro-quente com apenas uma salsicha.
Ah, a Zizinha tem que ser um pouquinho, pá, senão muito, muito labrador não dá, pô. Tem que botar uma ordem também. Mas, cara, do nosso, do Floripa ali, Duda, uma coisa tipo, quando a gente começou a desenhar mesmo, criou corpo, Tem uma filmmaker que tá morando aqui em Floripa, que ela é de São Paulo, que é a Ana Félix. E ela trabalha só com mulheres, assim. Ela viaja bastante com a Daniela Rosas, com a Ianca, com as meninas ali. E, cara, é muito louco. Eu vejo ela muito como eu era anos atrás, assim, tipo, ela tem muita vontade de fazer a parada, mas ao mesmo tempo tem que fazer o que tem que fazer para ganhar dinheiro, tipo, bater foto da galera na praia ali todo dia. Eu fazia isso também, filmava a galera, ficava cobrando depois, era foda. Eu trampei na creperia lá na guarda, pô, 2 anos, tipo, fazia um monte de parada e eu vejo muito ela nisso. E assim que rolou, o que concretizou o festival, eu falei pra ela: vai ter o festival, tem alguma coisa? E ela falou: cara, acabei de ganhar um HD aqui da Marina Rezende, que ela passou um ano na Indonésia com muita imagem foda e ela quer que eu edite. Daí eu falei: tá, beleza. Me faz um teaser de 30 segundos com uma sinopse e teu filme tá dentro. Ela não tinha filme. Ela não tinha nada, só que eu falei: teu filme tá dentro, só manda uma sinopse e um trailer. E acabou. E tu vai ver o teu filme no telão. E, cara, o feedback dela depois do telão, assim, tipo, depois que ela viu o filme dela no telão, foi, tipo, é o que paga o festival pra mim, tá ligado? Tipo, ela já saiu dali com outra cabeça de querer fazer muito mais e de foi a parada mais foda que ela já viveu. E é isso, tá ligado? Tipo, esse é o poder que um festival de filme, que passar um filme no telão tem. De sair do telefone ali, do Android, e botar a parada para um mundo maior, assim, tipo, botar num telão mesmo, botar uma galera, isso é muito poderoso. E aí, foi isso, a gente tá, se Deus quiser, vai sair mais Bruno Zanins aí, mais Ana Félix desse festival.
Legal, Paco. O Duda, agora tá na música, agora tá na hora de você falar da música que você escolheu, por quê, de quem, quando, aonde. Boa.
Cara, hoje de manhã eu fui surfar na piscina e aí eu tava em busca de uma musiquinha pra dar aquela pilhada pré-surf. E aí eu botei numa playlist de um filme que eu mesmo fiz, que é um filme que é um dos filmes que eu mais gosto, que é o 2054, La Máquina del Tiempo, que é uma... É sobre uma viagem de alguns amigos pra Mentawai, em que eles descobrem que eles estão, na verdade, dentro de uma máquina do tempo, e aí tem um roteiro bem louco. Mas aí lá, a session do final tem essa música, que foi inclusive uma indicação de um outro brother meu, tava comendo um churrasco aqui ontem comigo, Daniel Farias, e aí essa música é The Cure, Forest. Também já foi usada em algumas edições, aí eu já vi algumas coisas de surf já com essa música, música até, digamos assim, manjada, mas, cara, sempre funciona. Valeu, fez a session hoje.
Então vamos de The Cure com a Forest. vou falar um pouquinho sobre a Forest, porque esse disco era raro pra cacete de encontrar quando era moleque. É o segundo disco do The Cure, 17 Seconds. O primeiro já era difícil de achar, mas a parada era que esse era um segundo disco difícil, porque o primeiro disco do The Cure era mais punkzinho, era mais fácil de curtir. E esse já tinha um quezinho de pós-punk, meio gótico, e o Robert Smith já estava com aquela pinta de junk do cacete, com o cabelo espetado, branquelo, com... Eu acho até que ele usava um batonzinho para ficar com a boca mais vermelha. E, cara, quando a gente tinha a oportunidade de escutar esse disco, era eventualmente assim nos programas de rádio, que nem Novas Tendências da Rádio Fluminense lá do Rio. Eu sei que no Rio Grande do Sul tinha uma rádio foda que eu não lembro do nome, que tocava também.
Ipanema. Aqui.
Qual?
Ipanema, deve ser.
Possível, cara. Possível.
Extinta Ipanema.
E, porra, cara, era uma experiência você escutar o disco inteiro. Uma coisa que vocês, acho que... Talvez agora o pessoal já deve estar fazendo com vinil, mas vocês, boa parte da vida, não passaram por isso de colocar um disco de vinil, escutar o lado A e o lado B na ordem. Porque essa porra de streaming, você escuta só a música que você quer e depois bota no aleatório, aí vai trocando de música. Você nunca escuta um álbum inteiro, né? Do início ao fim, de cabo a rabo, né? Você já escutou esse álbum inteiro? 70 Seconds, de cabo a rabo?
Eu nunca também. Não, vinil não. Hoje é só pra decorar a casa de hipster, irmão. Pouca gente escuta. O cara vai lá, bota o vinilzinho, faz o story do vinil e aí é isso aí.
Depois liga Spotify no Bluetooth.
É,
esse disco é do cacete, vale a pena, vale muito a pena ouvir. Inteirinho. Bom, a gente vai aproximando do final do programa, mas antes ainda tem o Almanac. O Almanac já tem já é uma recomendação antiga, mas vamos lá.
Almanac flutuante.
Muito bom essa vinheta.
É a voz do João Valente.
Muito bom.
É a voz do João Valente e um pedacinho de uma música do Frank Zappa. Conhece o Frank Zappa?
Cara, eu sou muito ruim com o nome de banda, mas com certeza eu já escutei. Tem umas playlists bem ecléticas aqui. Vou até botar aqui, peraí.
Eu não conheço, fera aí. Ah, o Bigodudo. Bom, aqui. Bigodudo. Vai ser o Belchior.
Caraca, parece o Belchior, velho. Verdade.
O Zaca era o mais maluco de todos, só que ele era o maluco careta, né?
Pô. O maluco é o Belchior mesmo, cara.
Mas o Almanac não é pra recomendar a Zappa, não. O Almanac é pra recomendar o Vira-Lata. Só que o pessoal, se procurar Vira-Lata, não vai achar, né? Porque você meteu ali uma sigla.
É. Vira-Lata.
Eu vou deixar você.
No YouTube tá Vira-Lata de Raça, primeiro ato.
Explica aí, então, que diabos é isso?
Cara, Vira-Lata de Raça, eu. Eu sou, pô. Quero muito, sempre tinha um sonho de fazer um filme com a galera do Brasil, assim, com músicas que eu gosto e uma parada mais old school, assim, com surf, pancadaria, humor e sonzeira. Eu tinha essa vontade há muito tempo e tava desde 2018 sem fazer nada, só atrás do Pix, só tava fazendo o que tava me dando dinheiro e não tava criando nada autoral, e aconteceu que a gente fez umas imagens boas no Hawaii ano passado, e tinha umas coisas bem legais de Portugal guardada também. Eu tinha filmado um rolo inteiro de Super 8 que estava guardado, mas não tinha nenhuma sessão épica, assim, não tinha rolado nada que a gente falasse, tá, beleza, a gente tem um filme, daí ficou tudo guardado. E aí rolou uma sessão muito bizarra aqui perto de casa, assim, uma hora daqui de Floripa. Uma sessão histórica, assim, foram 3 dias de surf, 2 dias, né, 2 manhãs e uma outra manhã que não tava tão bom. mas de 6, 7 horas de surf, direto, só tubo, só ele, só o Miguel, o Ian Gouveia, Samuca, Diego Aguiar, Marco Jorge na água. E ali nasceu o filme com essa sessão, através dessa sessão. E o nome foi porque, cara, a gente sempre foi o vira-lata aí do mundo do surf, né? O brasileiro sempre foi tido como vira-lata e galera que ia não era tão valorizada e tudo mais, assim como o cachorro vira-lata. E fazendo uma analogia ao que virou o cachorro caramelo, que hoje é uma raça, né? Hoje o cachorro caramelo tá na moda. O brasileiro também virou moda, né? A gente tem um valor hoje muito foda aí. O Brasil é bem visto lá fora. Os surfistas do Brasil são muito respeitados, conquistaram tudo, ganharam tudo nos últimos 10 anos. E é meio que uma analogia, o vira-lata de raça. E o filme é o primeiro ato, porque esse foi só o primeiro, e vai ser tipo Senhor dos Anéis, irmão. Vai ter uns 10, se Deus quiser. E se as marcas quiserem também.
Fala um pouquinho da trilha sonora. A trilha sonora é do caralho.
Cara, a trilha sonora... Meu sonho mesmo era fazer algo autoral, né? Tipo, chegar aqui em Floripa, a gente tem uns músicos... Tem a raça que tem banda aqui. Minha parada era querer fazer com eles. Meu sonho, né? Só que como foi um projeto que meio que criou vida muito rápido, assim, de querer editar o filme com a sessão de palmas e tal, eu fui com músicas que eu curto muito, tipo Beach Boys. Eu sou muito fã dos caras, desde que, pô, era punk rock, depois virou meio que um old school rap, assim, escuto bastante pra correr e tudo mais. E os DOX ali, eles têm umas músicas muito foda nos filmes da Volcom, então eu sou muito de, tipo, ir nas bandas, assim, que tem filmes que eu escuto, e aí eu vou, tipo, num álbum muito antigo, eu vou explorando, eu entro na rádio, no Spotify, isso aí é o bom do Spotify, né? Tu entra na rádio e tu vê um monte de música semelhante àquela música que tá tocando, de uma banda que tu nunca viu, e tu vai, vixe, tu vai indo, tu vai cavando. E a primeira música ali é de uma banda não muito conhecida, que, pô, foi também um achado do Spotify, assim, que combinou muito com a session do Hawaii, assim como a música da introdução, que eu pensei, pô, preciso achar uma música de introdução pegada Chef's Table do Netflix, assim, eu queria achar algo meio assim. E aí fui escutando os instrumentais no Spotify também, fui indo e achei. Foi tipo 3 dias, 4 dias só procurando música. E depois que eu achei a música, a edição fluiu muito rápido, assim. Foi, tipo, muito, muito orgânico. Mas eu achar a música é muito foda. Mas aí é o lado bom do Spotify, né? A gente consegue cavucar bem.
Pra você é importante pra caramba o humor nos teus filmes, né?
Cara, eu gosto muito porque é o que eu mais gostava de assistir nos outros filmes, né? Além do surf. Tipo... Os caras fantasiados de alguma outra coisa, fazendo umas merda, fingindo que não sabe surfar, tipo o Jamie O'Brien indo na escolinha de baile lá e fingindo que era um prego. Sei lá, isso é o que eu gosto, cara. Eu sou um cara que vive fazendo palhaçada, falando merda, eu acho que isso tá enraizado em mim, eu não perco a piada nunca, e eu acho que o surf me trouxe isso também, de tá com pessoas que também gostam dessa mesma pegada. E eu tento botar no meu filme sempre isso. Alguma merda, algum humor vai ter em algum momento. Porque a gente vive muito isso, né, cara? A gente vive muita roubada, velho. Muita roubada, muita parada engraçada na viagem que nem sempre a gente consegue documentar. Então, eu gosto de transmitir isso também pra não ficar só um negócio muito serião ali, muito performance, muito poético. Tem que ter humor. Humor e sujeira. Escola do Hermes e Renato, né? Gosto também. Essa foi as coisas que eu cresci assistindo, cara. Hermes e Renato, pô, Beavis and Butthead. Isso é que eu tive dois irmãos mais velhos que me influenciaram em muita coisa, né? Um era do... Tem um, né? Eles estão vivos ainda. Um era do rap, sempre foi do rap, hip hop, Sinistro, Racionais, Sabotagem. Tudo, e o outro era do rock. Então eu cresci com essas duas coisas e ambos assistiam umas merda, tinham um humor muito sujo. Eu cresci assistindo isso também. Então eu gosto muito.
de humor e de humor pesado.
Bom, eu acho que deu 1h20 de conversa leve e já podemos ir para a porta. Aqui no Boy é o seguinte, quando a gente caminha para a porta, você sabe como é que é, né? Pode começar outro podcast e perder mais 1h20.
Fácil.
Fácil. A música que vai terminar hoje, o Boia, é uma homenagem. Dia 11 agora morreu o Carl Wellinger. Esses aí, Wallinger. Esse aí vocês não vão conhecer, cara. Quer dizer, vão conhecer a partir de agora, mas possivelmente nunca ouviram falar.
Assim como Frank Zappa.
Assim como Frank Zappa. Mas o bom de ouvir o Boy ou de participar do Boy é que vocês conhecem um pouquinho mais dessas inutilidades. E o Carl Wallinger, ele é do país de Gales e ele pertencia a uma banda escocesa chamada Waterboys, que é uma banda, uma baita de uma banda, que ainda não tocou no Boy, aliás, e que precisa tocar um dia, mas não vai tocar hoje, porque o Wallinger, ele saiu do Waterboys, acho que logo no segundo disco do Waterboys ele já saiu e ele montou um projeto chamado World Party, que foi formado em 86. E o primeiro álbum deles, cara, o primeiro álbum deles, eu acho... Os dois primeiros são muito bons, mas o primeiro, Private Revolution, é muito foda. Então, junto com tudo que a gente conversou aqui hoje, tem uma música que eu acho que identifica muito bem. Peraí que eu vou só esperar o Rodrigo fechar a porta.
Ô Júlio, fala aí qual foi o menu que tu tava cozinhando antes da gente começar o nosso papo aqui, que tu vai apresentar pros convidados hoje na tua janta.
Não, eu vou fazer o comida pra filhinha do Rodrigo, que tem 6 anos.
Ah, que isso, que responsa, hein, velho, bem melhor.
Eu perguntei se ela já tinha comido estrogonofe, ela nunca tinha comido, vou fazer um especial pra ela.
Perfeito.
Que isso.
O Zanin não gosta,
Zanin não gosta de estrogonofe.
Tá louco, irmão. Não tem nada que eu não gosto, cara. Já deu pra perceber pelo meu físico, né, irmão? Aqui é all-in.
Então, a música que eu escolhi pra terminar o Boia de hoje é uma música que tem tudo a ver com a conversa que a gente teve, porque chama Put a Message in the Box e ela fala exatamente isso. Eu vou até ler aqui, quer ver? Porque não tem nada melhor do que ler a letra para você entender exatamente do que eu estou falando. Aqui. Aguenta aí que a internet tarda, mas não falha. Puta, message in the box.
Coloque uma mensagem dentro da garrafa. Tradução livre.
Não, não é dentro da garrafa, não. É caixa.
É caixa.
E aí... É uma música quase boba, cara, mas é aquela música boba assim que você guarda o refrão e fica repetindo feito um bobo, que é put the message in the box, put the box into the car, drive the car around the world until you get heard. Então bota a mensagem dentro da caixinha, pega a caixinha, bota no carro, sai dirigindo o carro e volta ao mundo e até o pessoal escutar a mensagem. É mais ou menos isso que a galera faz com o filme de surf, né?
Exatamente. É o barulho que a gente quer fazer cada vez mais. Mais filmes de surf, mais festivais, mais conversa sobre o assunto.
Também, que é importante, né?
É, e menos TikTok.
Canta a tua terra e encantarás o mundo.
Olha, essa foi bonita. Obrigado, Bruno. Obrigado, Duda.
Obrigadão, irmão.
Valeu, Júlio. Valeu, presença no evento, cara. Engrandeceram demais. Foi maravilhoso, maravilhoso.
Não, foi demais. O evento foi demais. Eu espero que brotem outros pelo Brasil. Espero que esse brote de novo aqui. E para encerrar esse Boia em alto astral, vamos de Put a Message in the Box do World Party. E semana que vem tem mais. Vocês dois Não saia daí, por favor.